Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conversar com Ana Cristina Silva. Nasceu em Lisboa, é professora no Instituto Superior de Psicologia, autora de inúmeros romances, 15, e também um livro de contos. Aqui há cerca de um ano e meio conversámos a propósito de Flor Bela Espanca. Agora está de volta com um novo livro chamado À Procura da Manhã. Clara, junta-se à tarde da RDP Internacional. Não há meio de nós estarmos juntos, um à frente do outro, por causa desta pandemia horrível, não é? Mas esperando, e a sua produção é mais do que muita, que no próximo livro esteja aqui. Seja bem-vinda.
Muito obrigado, Miguel, e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Uhum.
É uma verdadeira máquina de produção literária, não é? Como é que lhe surgem as ideias?
As ideias vêm ter comigo. Eu li A Filha Rebelde, do José Pedro Castanheira e do Valdemar Cruz, há uns anos, e voltei a relê-la no período do confinamento. E, aliás, antes do período do confinamento, o tempo agora é um bocadinho fluído. E lembro-me de estar numa reunião na Bertrand, exatamente a falar da Bela, da Flor Bela Espanca, e não sei porquê vir à tona A Filha Rebelde, porque foi publicada pela Temas e Debates, que faz parte do grupo Bertrand, e eu dizer, eu vou escrever sobre aquela mulher. Uhum. Vou escrever. Uhum. E provavelmente eu quis escrever sobre ela porque me parece, para além de ter uma história extraordinária, provavelmente.
Já lá vamos ao livro. Já lá vamos ao livro. Estamos a tentar perceber onde é que vai buscar essa força emocional e transformar-se quase numa máquina de produção literária.
Não sou provavelmente uma máquina, porque eu tenho um emprego, não é?
Sim.
E o livro demorou-me um ano a escrever, e uhum. um ano e um bocadinho mais, com as pesquisas, porque pode-se dizer que eu sou viciada. Uhum. Sou viciada, eu preciso ter um projeto literário. E se não tenho um projeto literário, e se não estou a trabalhar nele, não sei, parece que me falta qualquer coisa na vida. Uhum. E portanto, eu comecei relativamente tarde, né? O meu primeiro livro foi publicado há 20 anos, tinha 35 anos, e faz parte de mim, neste momento faz parte de mim. Eu tenho que ter e tenho sempre várias ideias para trás, que andam aqui a remoer, e chega uma altura em que eu tenho que escrever, e quando tenho que escrever, digamos assim, eu cumpro as minhas obrigações profissionais, como é evidente, e tudo anda um bocadinho à roda do meu livro, porque eu gosto de viver várias vidas.
Sim.
Ou melhor, eu estava a falar um dia destes com uma amiga minha, que por acaso, que é a Maria João Luís, que é atriz.
Sim.
E andámos juntas na escola.
Teatro Marional.
Exatamente, e estávamos a dizer que ela com certeza não me vai vai-me perdoar em confidência. Estava-lhe a dizer que nós já temos uma certa idade, não é? Estamos na casa dos 50. Sim. E estávamos a dizer que temos uma sorte, porque somos assim já um bocadito idosas, ainda continuamos a brincar. A brincar, a brincadeira dela, entre aspas, porque é uma brincadeira muito séria,
é o teatro,
no palco,
né?
E a minha brincadeira é com as palavras, que é também uma brincadeira entre aspas, porque é uma brincadeira muito séria.
Sim,
portanto, tem um lado de devaneio e de fantasia, depois, e de imaginação, depois tem um lado de trabalho. Sim. Ao nível da linguagem, claro. Ao nível da revisão, etc, etc.
Qual é o género literário onde se sente mais confortável, já que Bela fazia uma leitura romanceada de Flor Bela Espanca?
Eu gosto de romance biográfico, mas sou capaz, eu já escrevi coisas que não têm nada a ver com romance biográfico. Se calhar eu gosto de romance biográfico, e onde posso misturar indícios daquela pessoa em concreto. Eu li há um dia destes que quem escreve romances históricos, e de algum modo, quer dizer, não se pode considerar que À Procura da Manhã Clara seja um romance histórico, porque é passado no século passado, não é? Uhum. Dos anos 50 para a frente, até os anos 90. Mas, para mim, exigiu uma pesquisa histórica.
Mas
como
onde
se
é que se sente mais confortável? Onde é que se sente mais confortável? No conto? Nas biografias?
No conto não me sinto. No conto não me sinto mais confortável. Agora é igualmente confortável, sendo diferente, um romance como A Noite Não É Eterna, onde eu ganhei o prémio Fernando Namora, que é completamente ficcionado, as personagens são ficcionadas, a pesquisa só tem a ver com o contexto histórico da época também nos anos 80 do século passado, na Roménia. Do que um romance biográfico. Talvez por eu ser psicóloga, eu gosto do romance biográfico em relação a personagens que são de algum modo, que tiveram de algum modo vidas extraordinárias, como foi o caso da Florbela Espanca ou como é o caso da Anny Silva Paes.
Muito bem. Vamos lá então entrar nesta sua nova aventura, À Procura da Manhã Clara. Que livro é este?
Portanto, este é um romance biográfico, como eu acabei de dizer, de algum modo, sobre a filha, a Anny, que é a filha do último diretor, primeiro da PIDE e depois da DGS, portanto, no fundo, a segunda figura do regime a seguir ao Salazar e depois ao Marcelo Caetano, tendo em conta que o Américo Tomás era uma figura decorativa, não é? Portanto, com imenso poder, e que. E que isto em traços largos, também não convém desvendar
Claro,
demasiado a história,
claro.
e que se casou com um diplomata suíço. O diplomata suíço foi colocado em Cuba, apaixonou-se pelo Che Guevara e provavelmente isso desencadeou, digamos assim, o facto dela se entregar à festa revolucionária cubana. Nos anos 60, portanto, 64, 65, porque ela abandonou o marido, e ficou a viver em Cuba, o que correspondeu a um grande escândalo aqui em Portugal e também na Suíça, e teve várias relações com figuras de proa, digamos assim, do romance cubano. Isto, a história propriamente dita. Este livro é um livro que permite cruzar dimensões psicológicas, nomeadamente, eu acho, a mãe dela é igualmente uma personalidade, Dona Anita, porque seria ela uma madame burguesa que de algum modo abandonou a filha na infância e que desde sempre considerou aquela filha como só tendo atitudes inapropriadas e pouco adequadas àquilo que ela gostaria que fosse a sua filha. E portanto, é uma senhora que vai ao cabeleireiro, que vai aos chás com as amigas, que vai às compras e que gostaria de casar a filha com um magnata, com uma figura proeminente do regime, e a filha foi sempre uma rebelde, e em relação ao qual ela teve sempre uma relação de conflito. Por outro lado, de algum modo, o Silva Paes, ela gostava do pai, o Silva Paes protegeu-a daquela mãe. Provavelmente, apesar dos seus ímpetos revolucionários, da sua entrega à Revolução Cubana, ela, quando o pai foi preso, tentou libertá-lo, escreveu a Mário Soares, ao Major Mel Antunes, etc, etc, e portanto manteve o amor pelo pai. E estou a falar destas relações porque provavelmente estas, eu não acredito no determinismo da infância, no sentido de que a história da infância vai determinar o resto da nossa vida. Mas no caso dela, tendo em conta que são figuras tão extremadas, nomeadamente do ponto de vista de um exemplo do não instinto maternal, provavelmente aquilo, esta relação, e por outro lado também o clima opressivo do Portugal no final dos anos 50 e no princípio dos anos 60, terá modelado as suas opções. Não é por acaso que alguns dos namorados que ela teve em Portugal antes de se casar com esse diplomata suíço eram estrangeiros. E depois ela teve, como eu disse, relações com figuras proeminentes do regime cubano, nomeadamente com o médico do Fidel de Castro e também com, primeiro, o guarda-costas, que depois foi vice-ministro do interior e depois ascendeu a ministro do interior, o José Brandes.
Sim, diga uma coisa. Na sua perspectiva, quais são as inquietações que este livro podem provocar a quem lê?
Eu acho que este livro... Eu gostava que este livro, para além da história e do enigma da própria personalidade, permite-nos revisitar duas coisas. Por um lado, a utopia que não se concretizou do homem novo na Revolução Cubana. Ou seja, a procura, uma coisa são as condições em que isso depois se desenvolveu, outra coisa é... e hoje mais do que nunca, tendo em conta que depois da pandemia as sociedades são cada vez mais desiguais e há cada vez maior desigualdade social, a utopia da igualdade social ou de uma maior igualdade social, por um lado.
Sim.
Por outro lado, é um livro que nos permite revisitar a miséria do Estado Novo, portanto, porque apesar dela ser uma menina burguesa que foi educada no Sagrado Coração de Jesus, que não teve privações sociais, privações materiais,
sim,
não,
sim.
Modo. Permite-nos ver como é que aquela família proeminente no regime via os pobres. Como é que eram as mulheres, como é que os ardinas que anunciavam os jornais mas que não sabiam ler, as mulheres de preto que andavam descalças a vender, portanto, a forma como os estrangeiros, porque ela teve namorados estrangeiros, viam aquele Portugal, porque apesar de tudo, a França, ela teve um namorado francês e um namorado sueco, do ponto de vista do desenvolvimento, eram países completamente diferentes nos anos 50 e princípios da década de 60, não tinham um atraso nem de perto nem de longe do que Portugal tinha nessa altura. E,
sim,
portanto, é também um livro interessante, para além da história, para revisitar, para que não se repita a história e para que não se diga com tanta facilidade que antes é que era bom.
Sim. Qual a carga política que usou neste romance?
Os romances, por acaso há uma troca, há uma conversa, é ficcionado, entre a Anne e o Vargas Llosa, porque o Vargas Llosa teve na... é ficcionada, é ficção, nunca aconteceu, provavelmente. É só porque o Vargas Llosa teve na Conferência Tricontinental. Tem uma carga política no sentido em que descreve... em que descreve situações políticas. O Estado Novo é um regime político, tinha determinadas características. A Revolução Cubana é um regime político, tinha determinadas características. Agora, eu gosto de... A narradora não se posiciona politicamente.
Sim.
A narradora descreve.
Sim.
Descreve... procura agitar consciências, dá caminhos, sei lá, por exemplo, descreve a relação com o Che. A Anne Silva Paz teve, de facto, uma paixão com o Che. Até que ponto é que essa paixão se concretizou ou não? Aparentemente sim, e está lá no sentido de sim, mas deixando uma abertura para outras interpretações possíveis por parte do leitor.
Sim.
Portanto... eu acho que há claramente, não é por acaso que eu escrevi as Longas Noites de Caxias sobre a PIDE, portanto há claramente estes temas interessam, mas não,
não é o
no
mais
sentido...
importante, sim senhora. Foi a Cuba para preparar este livro? Conhece Cuba?
Não, não. Mas conheço pelo Google Maps.
Muito bem.
Mas pesquisei imenso, não é? Pesquisei a Revolução Cubana, li biografias do Fidel, li biografias do Che, li detalhadamente muitas vezes a filha rebelde, falei com o Valdemar Cruz, falei com o Otelo, falei com amigas dela, vi vídeos do julgamento Ochoa, por exemplo, que aparece lá, porque está no YouTube, vi vi muitas fotografias de Cuba, mas eu geralmente não vou aos sítios sobre os quais escrevo. Já escrevi sobre São Tomé, e houve São Tomenses que juraram a pé juntos que eu estive lá e eu nunca fui a São Tomé.
Muito bem. Onde é que a Ana Cristina Silva se sente mais confortável? No Portugal, onde se vivia um regime, um Estado novo, com a PIDE, ou numa Cuba, onde se vivia um regime comunista?
Não sou capaz de avaliar. À partida, acho que, apesar de tudo, não sou capaz de avaliar isso, porque não vivi nem no Estado Novo, porque tinha 8 anos quando foi a Revolução. Tinha 8, acho que sim, já nem me lembro. Eu já estava na escola primária. E também não sei bem avaliar. Eu, em relação a Cuba, eu sei avaliar as conquistas sociais, que são infinitamente maiores, sim, do que aquilo que acontecia no Estado, no Estado Novo, como é evidente. Ou seja, e considero que a liberdade não passa só pela capacidade de expressão. E sei que o medo, porque eu escrevia sobre a PIDE, era um estado de alma permanente no regime fascista. Sei que, do ponto de vista das, e para mim, a liberdade passa pela liberdade de expressão, mas também é difícil haver liberdade quando não há pão, naquela velha canção do Sérgio Godinho:
paz, pão,
paz,
saúde, educação.
Tal. Exatamente. Agora, as condições políticas, repare, eu escrevi um livro sobre a Roménia. Aquilo que eu referi, a Roménia do Ceaușescu, acho que Cuba não tem nada a ver com a Roménia do Ceaușescu, mas a Roménia do Ceaușescu era um regime tão opressivo como Cuba tem aquela coisa da festa. Portanto, eu não sou capaz. Agora também tive processos políticos, não é? Aquilo que se passou, por exemplo, no julgamento do Ochoa foi uma purga dentro do. E, portanto, também não se pode escamotear isso, não é? E, portanto, é uma pergunta complicada essa que me está a fazer.
Sim, bom,
sei que
quem é que vai ter
o
muito
regime
prazer?
Fascista. Diga.
Quem é que vai ter muito prazer em ler o seu livro?
Quem gosta de ler? Eu acho que é um livro. Há muitos anos disseram um reitor, que é o atual presidente da Associação de Críticos Portugueses, disse-me que eu era uma escritora, foi até a propósito da Bela, eu era uma escritora que conseguia agradar a leitores mais sofisticados, mas também a leitores que gostam de ler pela história. Portanto, leitores que foi assim, foi, portanto, eu acho que quem gosta de ler, nomeadamente ficção, acho que vai gostar de ler este livro, porque de facto a história, que não fui eu que a criei, só lhe dei ali uns requintes narrativos, no sentido de que aquela pessoa existiu, no sentido de que utilizei um conjunto de indícios para para criar não só a sua ação, mas a sua interioridade.
Muito bem. Bom, nós estamos com pouco tempo. Vamos já para a partida de ping-pong, que é um jogo de palavras, onde eu lhe proponho dois conceitos. Dos dois, pode escolher os dois, escolher só um, inventar um terceiro e não responder. Vamos a isso?
Vamos a isso.
Ler ou escrever?
Os dois.
Romances. Romances ou biografias?
Romance. As biografias são sempre romances. Biografias ficcionadas, sim, não estou a falar, sim, na não ficção. Não, em mas Cuba, de qualquer maneira também são ficção.
Está a divertir o jogo. Em Cuba ou na António Maria Cardoso?
Apesar de tudo, em Cuba.
Professora ou escritora?
Professora e escritora.
Prosa ou verso?
Prosa, definitivamente.
PIDE ou SIS?
Diga lá outra vez que eu não ouvi.
PIDE,
a última fase.
PIDE ou SIS? Serviços internos de segurança.
Eu sei.
De informação ou segurança.
Isso nenhum.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Dos dois.
Fidel ou Guevara?
Ah, apesar de tudo, Guevara.
Esquerda,
Apesar de tudo.
esquerda ou direita?
Esquerda.
Ping ou pong?
Ping-pong?
Muito bem. Ana Cristina Silva, muito obrigado pela sua passagem na tarde da RDP Internacional.
Obrigado,
Muita
eu.
sorte para este romance. Quando lançar o próximo, voltamos a conversar. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado, eu, Miguel. Foi um prazer. Boa tarde.